Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos programas aqui pelo fozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares, mais uma vez, junto com vocês para mais uma de nossas programações. Um bom domingo para você, né? Tudo de bom, né? Ah, mas estou ouvindo o programa, não é domingo. Mas é que esse programa está sendo gravado para ser reprisado no domingo, no dia 21, tá? 21 de junho. Mas não tem importância, se você estiver ouvindo em outro momento, outra oportunidade, eu te desejo do fundo do coração um grande abraço e agradeço a você pelo carinho da tua sintonia, tua audiência. Muito obrigado por você estar junto com a gente, acompanhando as nossas programações. Nós pautamos o assunto, né, voltado às necessidades, né? Nós estamos nesse olhar, nós estamos nesse viés desse olhar dos planos diretores, né? Caxias do Sul e muitas outras cidades está debruçada a trabalhar o decênio, né, do plano diretor, a visão de cidade, a direção dos municípios para os próximos 10 anos, as visões e os olhares. E nós estamos aqui pautando, né, diversos temas relacionados a visões das chamadas necessidades do futuro, que é denominado de cidades inteligentes. É a nova pegada, né, e nova proposta de grandes pessoas que pensam o futuro das cidades. E nós estamos trabalhando aqui o conceito de cidades inteligentes em diversas frentes, aproveitando tudo que a pegada digital está proporcionando, né, para o futuro. Inteligência artificial, sensores, monitoramentos em tempo reais, dados estatísticos, né, já sendo coletados, processados e otimizados, né, sendo feito toda uma mineração desses dados em tempo real, inteligência artificial efetuando toda uma metodologia de trabalho e já trazendo toda uma visão estatística, toda uma visão já de pontualização, de direcionamento, de observações, de fluxo, né, de todas essas minerações desses dados e todos esses pontos específicos que destinam e rumam, né, a uma acertabilidade de ações provenientes por partes, né, das pessoas que estão encarregadas de fazer todo o direcionamento, todo o ordenamento, todo a visualização, né, e a tomada de decisões frente a esses dados. Nós pautamos agora no último encontro sobre as visões voltada ao marco do saneamento, né, aos objetivos de saneamento, às necessidades de trabalhar esta pauta, as necessidades que as cidades do futuro terão, as cidades inteligentes, as situações climáticas. Nós debatemos todos esses olhares voltados a esta temática na proposta da programação anterior. Se você não viu, eu aconselho você a assistir, ver, tirar as suas métricas, seus pensamentos, tá? O programa de hoje, na mesma pegada, tá? Na sequência, observando as análises dos planos diretores, as observações, as delimitações de zoneamentos. Inclusive, né, nós estamos falando, já abordamos aqui o termo, né, de cidades compactas, as novas realidades, a diminuição, né, efetiva dos grandes aglomerados, os centros, né, estão mudando, os deslocamentos das massas estão mudando, a teia social, as compras online, o sistema e-commerce, a comunicação, né, praticamente instantânea pelas redes, estão cada vez mais trazendo alterações no modo de locomoção. Processo de urbanização, né, o processo também, né, que vem impactando, né, rapidamente na questão até do próprio estudo, os deslocamentos de massas, pessoas que vão estudar, tudo está transformando-se, né? O sistema digital está trazendo uma grande transformação e trazendo muitas coisas que eram necessárias, a presença física ou o deslocamento de massas, está trazendo para a instantaneidade do celular. Está mudando muito também. Muitas vezes você ia a locais para você estar junto com a família, né, comendo um lanche, degustando uma pizza e algo nesse sentido. Agora, por vezes, quem está vindo às moradias é o lanche, né, por meio de motoboys, teleentregas e entregadores. Então tudo isso está trazendo uma mudança, né, uma mudança profunda no modo de se comportar e agir das cidades. E hoje, tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais um tema já tratado aqui em outras, né? Já amplamente já tratado aqui em outros momentos, mas agora a gente vai trazer uma linha de raciocínio em cima dele, né? Nós vamos estar falando para você sobre as necessidades das gerações de energias, a energia solar aplicada na questão dos municípios, tá? Eu sei que Caxias do Sul já tem, eu não sei se a tua cidade já tem, Eu me espelho muito em Caxias do Sul porque eu resido aqui, mas eu não sei se a tua cidade já tem a chamada lei do IPTU verde ou algo de forma assimétrica, mas que remete a isso, que é um incentivo, né, que os municípios dão de descontos e outros métodos de incentivos para que empresas e moradias, comércios, venham, né, prédios, condomínios, venham adotar medidas, né, que vêm direcionar para esta pegada, né, este caminho destinado à questão das energias renováveis, né, ou do renovável, ou da sustentabilidade. Agora consegui encontrar uma palavra mais adequada para traçar tudo isso. E os municípios trazem incentivos, né, incentivos nas suas leis, nos seus regramentos, para que os munícipes, através das suas mais variadas iniciativas, adotem essas medidas para a sua casa, para o seu comércio, para a sua indústria, para, né, os seus futuros projetos, para os seus condomínios. E tudo isso visa, então, trazer uma cidade mais resiliente, né, uma cidade focada com as chamadas sustentabilidade ou tecnologias verdes, tá? E uma dessas grandiosas pegadas, né? Eu tô com essa palavra de pegada hoje na cabeça, né? Mas uma das grandiosas sacadas, entendimentos, que parte já desde o governo federal, é o incentivo das aplicações dos sistemas energéticos fotovoltaicos, tá? Ou as placas fotovoltaicas, ou a energia solar, como muitos gostam de dizer. Há um fenômeno de crescimento, vamos dizer assim, aceleração, de tendência, não é apenas por modismo, mas é realmente um emprego muito forte, não somente de renda e direção nesse sentido, de incentivos nesse sentido, mas é de verdade um grandioso nicho de mercado que surgiu, porque o próprio governo, né, incentivou grandes linhas de crédito nesse setor. Então isso se transformou num grandioso boom. Inclusive era visto com certa desconfiança por parte de alguns, porque depende de aonde você se encontra, depende muitas vezes da sua incidência solar para que isso se transforme em um determinado cálculo que venha atender as suas necessidades. Então o que ficou evidenciado? Que quanto mais ao norte nós residirmos, né, estados mais ao norte, mais vantagem de insolação teria. E quanto mais ao sul, menos incidência, né, de sol, e seria mais difícil a comercialização disso. Ainda mais com as questões de relevo, né? Tem localidades que, por vezes, tu mora numa baixada, né, num ponto de baixada, num ponto de relevo de encosta, por vezes, e a incidência solar é muito curta, né? Você pode ter aí uma incidência solar de 5 horas, 6 horas, talvez até menos que isso, né, ao longo do dia. Então esses eram os fatores vistos com desconfiança, mas mesmo assim, por parte, né, de grandes players, grandes pessoas que fazem arranjo, todo o modismo que se transformou ao redor disso, viraram febres e fenômenos. E hoje o Rio Grande do Sul, ou o sul do país, seguramente é um dos locais aonde que se encontra os maiores investimentos em microgeração distribuída. O que, que é a microgeração? Aquelas placas que você instala em sua própria moradia. Não são grandiosos players, mas são pessoas que de forma autônoma, independente, instalam essas placas. E como é que funciona isso? Você instala as placas na sua moradia e você passa a gerar um determinado fluxo de energia. Só que tem um detalhe. Tem vezes, né, e a maioria das vezes, ou o cálculo é direcionado para isso, você gera um grande volume energético, que a casa nem sequer aproveita, né? Não sequer, não há consumo durante o dia. Por quê? Porque as pessoas não estão em casa. As pessoas, em sua maioria do tempo, estão trabalhando. Quem está em casa, por vezes, são as crianças. Mas como é que funciona esse modelo, né? Como é que funciona? Você distribui, redistribui a tua energia e joga, né, na rede elétrica da distribuidora. Você joga e transforma essa tua geração de energia nos chamados créditos, que você vai consumir ou vai utilizar esses créditos no momento de maior consumo. E aí você vai fazendo, né, um jogo entre geração e consumo, e a conta por parte desse projetista, desse engenheiro elétrico, é para que você tenha uma economia de energia no final do mês e barateamento de tudo isso, e simplesmente, né, tentar pagar o mínimo, que é somente a taxa de manutenção de sua conta. Só que tem um detalhe, isso virou uma febre tremenda, muitas pessoas instalaram isso em todo o país, há uma grandiosa febre de geração de energia, mas no momento que está sendo gerada essa energia, não há consumo tão elevado e tão excedente como é ou quando é que ocorre nos períodos noturnos. É quando você chega em casa, você quer utilizar de todo aquilo que é ofertado pelo seu sistema. Você quer usar ar-condicionado, você quer usar fogões com indução, você quer usar instrumentos que antes era desfavorável o uso, mas agora você quer passar a utilizar. Só que isso gerou um grandioso problema para todo o sistema nacional. Existe uma agência, né, que é a ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e lá tem o denominado Operador Nacional do Sistema Elétrico. E esse operador fica fazendo observações de dados de geração e de consumo de todo o país e controle de dimensionamento desses fluxos, né? O chamado ONS. E o que está acontecendo é o seguinte, está sendo observado picos de geração durante o dia nas linhas de transmissões e essa capacidade não tem de ser aonde ser armazenada. Então, o que acontece? Eles estão sendo obrigados a efetuar cortes nas gerações de energias, das energias elétricas, e jogando essa energia limpa toda fora. Então, ou seja, há um desligamento preventivo para que não ocorra um colapso. Só que acontece, alguém tem de pagar a conta energética do país. Tem uma larga conta, né? Feita por meio de contratos, tá, onde nós temos a geração, nós temos a transmissão e nós temos a distribuição. E no meio dessa cadeia há longos players, né? Longos players, muitas vezes agentes privados que participam do mercado de investimentos, que estão lá aguardando para poder pegar a cota deles. E poder, né? Acima de tudo, ter rentabilidade. Ninguém vai investir, fazer os determinados investimentos ou comprar as ações se não houver a verdadeira lucratividade. E por vezes quem paga essa conta no final é o consumidor final. Por isso que hoje o Brasil tem uma das contas de energia elétrica estratosféricas, porque tem que carregar todos os acordos de contratos atrás. Porque hoje, se você analisar, Itaipu foi finalizada na década de 80 para 90, né? É a mesma Itaipu, ainda hoje, nos dias de hoje. Né? Nós estamos falando de praticamente 40 anos atrás, 30 e poucos anos, 40 anos atrás, Itaipu é a mesma, mas o custo de energia sempre sobe. É vendido às pessoas, né, uma ideia, né, sempre é passada uma ideia de você fazer migrações para dentro de sua casa de tecnologias novas que geram menos consumo, né, e aumentam a eficiência de economia. Isso é uma falácia, isso é um absurdo, porque senão as contas de energia não aumentariam tanto quanto estão aumentando. Deveriam diminuir, porque uma vez as lâmpadas eram feitas de filamentos, né, de tungstênio, e hoje elas são de LED, que fazem uma economia de até 80% frente, né, frente às lâmpadas convencionais utilizadas. E qual é a realidade? Você paga energia muito mais cara do que pagava aquela outra vez, no qual utilizava as lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas antiguíssimas que eram utilizadas com esses modais feitos com esses filamentos. Então, o que é interessante de se ver? Caxias do Sul, aonde entra em tudo isso? Se a energia elétrica hoje é gerenciada pelo Estado e pela nação, principalmente pela Federação, aonde entram os municípios? Os municípios entram na estratégia, né, na estratégia de direcionamento de um plano diretor efetivo para as suas cidades. Em que sentido vai atuar? Na questão de uma lei que vem trazer, né, vantagens, né, descontos reais em plantas de valores para as indústrias, os comércios, as residências, não apenas instalam as placas solares, mas que trabalhem para acoplar sistemas de baterias de armazenamentos de lítio, de microgeração, ou seja, baterias onde será armazenada essa energia e essa energia em um determinado momento vai ser utilizada novamente. Eu vou até trazer um conceito, né, que eu venho trabalhando algum tempo mentalmente nesse conceito, mas vou trazer para você. Você pode, né, fazer a seguinte questão. Você pode pegar o chuveiro de sua residência, porque aonde tem o maior pico de consumo é o chuveiro, né? O chuveiro é o maior vilão de consumo de tua moradia. E externar o chuveiro de energia elétrica desta fonte, né? Essa fonte geradora. O chuveiro não vai participar. O chuveiro será atendido, então, pela energia externa que vem da fora da moradia, né? Porque as placas de armazenamento de lítio de microgeração seriam facilmente consumidas suas energias se não tivesse um cálculo, né, adequado e uma quantidade expressiva de baterias. Mas se nós isolarmos desse sistema os equipamentos que mais consomem energia e deixá-los, né, utilizando da energia externa e trabalhar com outros equipamentos para poder ficar acoplados nesse sistema de geração, a gente consegue ter uma grandiosa vantagem e uma compensação absurda. Então seriam os chamados, né, sistemas smart grids. Como é que funciona tudo isso? São redes inteligentes coordenadas por aplicativos, por sistemas com sensores que acompanham isso tudo em tempo real. E isso vale também para grandiosas cidades. As cidades podem ter esse sistema de smart grids para fazer o controle, né? Ou exigir que as distribuidoras locais façam o controle de produção e direcionamento dessas energias dentro das cidades, aonde faz o controle de verificação, direcionamento e armazenamento de tudo isso. É uma cadeia, né? Aonde grandiosas indústrias iniciarão o armazenamento e terminarão em pequenos players, que são as moradias, para que efetuem também o armazenamento. E mais uma, quero deixar uma super dica para você. Já está sendo trabalhado esse conceito a nível de outros países, chegando aqui no Brasil também, somente a empresas que estão trabalhando com armazenamento de energia. Estão instalando, né, verdadeiras parques de armazenamento de energia, estão trabalhando e vendendo, né, esses armazenamentos para pessoas que geram esses créditos de energia, para eles poderem também ter local aonde adquirir para poder armazenar energia. Está se transformando num grande player. Deixa eu fazer aqui um exemplo para você entender o que eu estou falando. Você sabe aqueles caminhões, né, aqueles geradores grandões de energia que vão em cima de um caminhão, vão em cima de caminhões? Eles são geradores, né? Eles são geradores gigantescos que é necessário ser transportado de caminhões e movimentado com guindastes. Eles são, né, uma forma de uma caixa, uma retangular grande, né? É o mesmo sistema que está sendo feito, só que ali dentro tem baterias e tem equipamentos, né, que estão ali fazendo os controles dessas baterias. O controle, né, de carga, controle de vida, controle de quando essas cargas estão sendo diminuídas, controle de entrada e de saída de fluxo. Isso já está gerando um comércio. Então, por que não incentivar a instalação desses parques, né, de armazenamento aqui em Caxias do Sul e nas cidades? As cidades trabalharem para poder trabalhar tudo isso. Então, para que as pessoas possam, né, ter uma alta produtividade energética durante o dia, um armazenamento seguro e utilizar de forma equilibrada, né? Equilibrada tudo isso. E mais uma, nessa rede de incentivo, criar verdadeiros incentivos para que empresas de grandiosos portes criem também os seus parques, né, de armazenamentos energéticos e possam utilizar para suprir suas próprias demandas. Isso seria uma das maiores expertises utilizando o sistema Smart Grids, que seria, né, os sistemas de redes inteligentes, aonde de uma forma tecnológica traria, né, toda uma infraestrutura urbana conduzindo tudo isso. E mais uma, as cidades inteligentes do futuro utilizarão dessas energias para geração própria, para que ocorra o barateamento do próprio consumo energético das suas próprias fontes. Você acha quanto que hoje o município paga para manter um determinado X de escolas de energia elétrica, determinado X de unidades básicas de saúde, todas as secretarias, todo esse aparato público, quanto você acha que hoje custa? E mais uma, daqui a alguns anos, os municípios vão migrar os seus automóveis do sistema de combustão para sistemas de baterias. Os veículos serão elétricos. E aonde esses veículos vão carregar? Tem que se pensar tudo isso. Então, assim, pensar nestas tecnologias, entendê-las, como elas se operam, como elas funcionam, e desde já pensar nisso dentro de um plano diretor é trabalhar as cidades para o caminho das cidades inteligentes. E mais uma, você vai dizer, mas os municípios não têm condição para isso. Eu digo para você que para os municípios existem diversas linhas de financiamento com carência e prazo de pagamentos de até 30 anos, de forma a amortizar conforme a economia vai sendo gerada. Os excedentes de valores econômicos que vão sobrando servem para poder pagar tudo isso, assim como os planos residenciais. Mas mesmo assim, para poder acelerar esse processo, pode ser criada uma parceria público-privada e conceder a iniciativa privada para que administre com eficiência e carregue todo o peso de expertise e tecnologia necessária para poder fazer todo o acompanhamento ao longo dos anos das instalações, da manutenção, da prevenção, da substituição e, claro, né, fazer com que seja o sistema eficiente ao longo do tempo, porque com certeza vai precisar de uma certa manutenção. Mas tudo isso com um cálculo que traga vantagem, barateamento e sobre dinheiro no caixa livre para que uma prefeitura possa fazer diversos outros investimentos em outras áreas. Posso investir mais na educação, posso investir mais na saúde, posso investir na segurança, posso investir em rodovias mais asfaltadas, porque terá dinheiro no caixa livre e baratear tudo isso, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer você de coração, quero agradecer você por todo o carinho, por toda a companhia. Te desejo tudo de bom. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.